Voltamos a apresentar Central Sports. Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, e você continua interagindo com a gente. Aqui o nosso WhatsApp, você já sabe, é o 98987-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Central Esportes, que nos acompanha as pessoas lá de Nina Rodrigues, através da Rádio Balaiada FM. Lá da cidade de Porto Franco, temos a Rádio Porto FM, Barra do Corda, Jitirana FM, Juf FM em Governador Nunes Freire. Temos ainda a Rádio Cidade FM em Capizal do Norte, também na cidade de Bacabal. Lá em Capizal do Norte é comandada pelo William Coelho. E lá na cidade de Bacabal é comandada pelo Genival Silveira. Temos ainda a Rádio Positiva FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Balneária em São José de Ribamar e a Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes. Quem está com a gente ainda é a Rádio Liderança FM lá na cidade de Tutóia, nos Lençóis Maranhenses. Agora vamos direto à região central do estado com as informações da equipe do Tuntum. Chega com as informações do Leão dos Cocais, a ele, Riba Filho.
Olá, Jalber, e a você ligado no Central Esportes. Hoje, o Leão dos Cocais, o time do Tuntum, fará mais um amistoso antes da estreia do Campeonato Maranhense, que está marcado para o dia 16 de janeiro contra o Imperatriz no estádio Rafael Seabra, na cidade de Tuntum, pela segunda rodada do Campeonato Maranhense. O amistoso de hoje contra a seleção do município de Jatobá será às 5 horas da tarde no estádio Rafael Seabra. Esse será o terceiro amistoso preparatório do Tuntum para a temporada de 2025. Hoje o plantel conta com 26 atletas e o orçamento aí do time é de apenas R$60 mil. E o técnico Marlon Coutrinho afirmou aí que esse valor aí é muito pouco para contratar atletas de maior nível. Apenas 6 atletas do plantel do Tuntum que jogou aí o Campeonato Maranhense no ano passado, no qual o Tuntum ficou em 5º lugar, retornaram ao clube e renovaram o contrato, que são eles: o goleiro Chicão, o lateral direito Romário, os zagueiros João Vitor e Matheus Magalhães, o meia Neto, o atacante Adria e também o zagueiro Julinho. E apenas 11 reforços a diretoria contratou aí, que foram eles: os zagueiros Robinho e Penalva, o lateral esquerdo Matheus, os volantes Leandro e Leal, os meia Cássio Raluí, Victor Viana e Renanzinho e os atacantes Elias e Nicolas. E a provável escalação do time do Tuntum para o amistoso de hoje contra a seleção aí de Jatobá, esse time, o técnico Marlon Coutrinho vem aí, essa formação vem usando aí nos amistosos, dois amistosos usou e vai manter a mesma formação. No time do Tuntum vai jogar aí com número 1, goleiro Chicão, lateral direito número 2, Romário, na zaga número 3, João Vitor ou Matheus Magalhães, quarto zagueiro número 4, Robinho, volante Leandro, lateral esquerdo número 6, Matheus, camisa de número 7, Victor Viana, número 8, Neto ou Renanzinho, centroavante, homem de área, Nicolas ou Elias, número 10, homem de armação ou bacabalense, Cássio Raluí, e camisa 11, Adria. Essa será a formação do Tuntum para o amistoso de logo mais às 5 da tarde contra a seleção de Jatobá no estádio Rafael Seabra.
Muito obrigado ao grande Riba Filho. Daqui a pouco você volta com mais informações, dessa vez da equipe do Viana. Então a equipe do Tuntum fará daqui a pouco mais uma partida amistosa, talvez o último antes de entrar em campo de forma oficial pelo Campeonato Maranhense da edição de 2025. Agora vamos trazer as informações do PAC aqui no Central Esportes. Pinheiro. O Pinheiro que anunciou a contratação de mais um atleta para a disputa do campeonato estadual. Se trata do lateral esquerdo, Gabriel Silva. Jogador que é natural da cidade de Açu, no Rio Grande do Norte. Ele tem 22 anos de idade e acumula passagem pelas equipes do Potiguar de Mossoró, Açu lá de Mossoró também, Porto Esporte Clube, tem ainda o América do Rio Grande do Norte, também do futebol lá do futebol Potiguar. Ele passou também ainda pelo Currais Novos, capital lá da capital também lá da região, passou ainda pelo Guajarás, lá de lá do Pará. O Guajará, inclusive, foi a última equipe do lateral esquerdo, Gabriel Silva. Então o Pinheiro segue se reforçando. Para esse confronto do próximo domingo, contra a equipe do Viana, o time continua com venda de ingresso. Inclusive, as pessoas que quiserem ir até ao estádio Costa Rodrigues e acompanhar essa partida, podem continuar comprando pelas plataformas digitais do clube ou ainda em algumas lojas físicas lá na Princesa da Baixada. Agora vamos direto com as informações do Viana. De volta, o repórter Riba Filho. Viana.
Estou de volta agora, Jalber, para destacar as notícias do Viana, o Leão da Baixada. O time do Viana se prepara para a estreia no Campeonato Maranhense, que será domingo, contra o Pinheiro Parque, no estádio Costa Rodrigues, na cidade de Pinheiro, às 4 horas da tarde. O elenco e a comissão técnica já foram apresentados nesta terça-feira, às 3 horas da tarde, no estádio de Djalma Campos. O elenco já tem 23 atletas, que é formado por jovens que disputaram campeonatos municipais da cidade de Viana e também participou de campeonatos estaduais. Entre eles, dois jovens que foram destacados aí no time do Santa Quitéria, que disputou a segunda divisão do Maranhense do ano passado, que tinha aí à frente aí o técnico Marquinhos Fumê, que hoje é o vice-presidente do time do Viana. Esses dois atletas aí foram revelados pelo Marquinhos Fumê. E lembrando que desse elenco aí, 12 atletas estão vindo aí, vieram aí da capital São Paulo, né? Capital São Paulo. E o técnico é o senhor Bernardo Gomes. E o time do Viana vai ter 7 jogos no mando de campo. Desses 7 jogos, 4 jogos, a diretoria do Viana já confirmou, será na cidade de Cantanhede. E 3 jogos na cidade de Viana. Vamos ouvir agora o técnico do Viana, Bernardo Gomes.
Estamos chegando, estamos começando um trabalho. Vemos com objetivos, temos objetivos. E garotos novos, né? O grupo está se formando, mas tem garotos, jogadores mais experientes chegando também para se juntar a esse grupo. Eu creio que dentro de dos próximos 10 dias a gente teria aí uma boa equipe para estar disputando o campeonato. Como o jogo é domingo, a gente não tem muito tempo, então a gente vai ter que usar essa garotada e depois, com o tempo, a gente vai remodelando essa equipe dentro daquilo que a gente pensa como o normal para o Esporte Clube Viana hoje. A comunicação é da Universal, ela não tem, né, não tem muito segredo, né? Chegam jogadores de vários estados, a gente já conhece alguns, outros não, jogadores da região também, e a gente vai procurar, dentro do possível, né, fazer um grupo forte, um grupo coeso, um grupo que brigue, né? É o nosso primeiro objetivo, eu acho que, por estar começando o trabalho um pouco mais tarde, é a permanência. É a permanência na primeira divisão, né? E depois a gente vai buscar outro, algo, voos mais altos. Então, o primeiro intuito é a gente permanecer, porque o trabalho foi começado um pouco tardio daquilo que a gente planejava.
Você ouviu aí o técnico Bernardo Gomes do Viana falando aí da apresentação, que tem pouco tempo e está chegando aí jovens aí, aproveita esses jovens aí da cidade de Viana. Essas foram as notícias do Viana. Amanhã estarei de volta com mais notícias para vocês no Central Esportes. Riba Filho, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Mais uma vez, muito obrigado ao grande repórter Riba Filho, trazendo aí desta vez as informações do Viana, que também se prepara para o jogo de estreia que acontecerá no próximo domingo, lá na cidade de Pinheiro, contra a equipe local. Agora vamos falar do Bode Gregório, aqui no Central Esportes. Maranhão que terá uma quinta-feira cheia de trabalho lá no Parque Valério Monteiro. Pela manhã houve um trabalho físico e técnico ao comando do preparador físico e na parte da tarde o técnico Flávio Araújo comandará um trabalho técnico já para desenhar a formação base do time que entrará em campo no Superclássico, do primeiro Superclássico do ano, jogo que acontecerá às 16 horas no Estádio Castelão, na capital maranhense. Para esse confronto, a equipe deve ter novidade em relação àquela formação tática que entrou em campo diante do Botafogo da Paraíba no último final de semana e foi derrotada pelo placar de 1 a 0. O atacante Miquéias, que estava entregue ao departamento médico do clube, o jogador já está inteiramente recuperado e deve figurar entre os três jogadores da posição ofensiva. Ainda existe a perspectiva sobre o meia de criação Jorge, que não foi nem no banco de reservas nessa partida, mas trabalha para que possa ficar pelo menos à disposição do técnico Flávio Araújo para esse próximo compromisso. Agora vamos falar das informações nacionais. É que a torcida do Botafogo está preocupada com o desmanche da equipe para a temporada atual. O repórter André Luiz tem mais detalhes.
E o torcedor do Botafogo está preocupado com relação à formação do time para a temporada de 2025. Muitas saídas, poucas entradas e muitos problemas. O meia Gregory, por exemplo, está para se transferir para o clube da Arábia, onde foi o ex-técnico do Botafogo, Arthur Jorge. O atacante Luiz Henrique tem 3 propostas em cima da mesa, vai ser difícil segurar o jogador. E em meio a isso tudo, um desconforto dentro do Botafogo devido ao atraso no pagamento dos bônus pelo título do Campeonato Brasileiro da Libertadores, férias, 13º salário, enfim, são muitas pendências que preocupam o torcedor do Botafogo. O atacante Rony do Palmeiras, que havia dado a primeira negativa ao Fluminense, recebeu o sinal verde do clube e então vai esperar mais uma proposta do tricolor do Rio para se transferir para o futebol carioca. O Santos retoma os contatos com o meia Zé Rafael do Palmeiras e está avançando em busca de outro jogador. Desta vez, o argentino Álvaro Barreal, que estava no Cruzeiro e pertence ao Cincinnati, time norte-americano que disputa a MSL, que é a principal liga de futebol dos Estados Unidos. O atacante Mastriani, interesse do Vitória, levá-lo o mais rápido possível. Ele seria trocado pelo volante Felipe Machado. Com relação ainda às contratações, o Grêmio acertou a venda do goleiro Kaique para a equipe do Criciúma e está encaminhando a contratação do volante Gustavo Cuejaro, colombiano, que atualmente está no Al-Shabá, aquele mesmo que jogou no Flamengo, está com 32 anos. O Vasco da Gama anunciou a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Ele estava no Cruzeiro de Belo Horizonte. O Flamengo já definiu o preço para vender Fabrício Bruno. O Cruzeiro fez uma nova proposta de 40 milhões de reais. O Flamengo disse 7 milhões de euros, 44 milhões de reais, e o jogador será negociado. A tendência é que o Cruzeiro chegue a esta proposta. O Bahia anunciou a contratação do volante Eric, ex-Atlético Paranaense, até 2029. Para fechar, João Fonseca, o brasileiro no tênis, continua impecável e impossível. Desta vez, está a um passo de chegar ao seu primeiro Grande Slam no Open da Austrália. No classificatório, mais uma vitória. Desta vez, venceu o atleta de Hong Kong, Coleman Hong, com direito a um 6-0 e 6-3. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
Muito obrigado ao repórter Bruno Mendes, trazendo esse relato aí, o resumão das principais informações esportivas a nível nacional. Aqui só rapidinho, só para concluir, é que o dirigente do Flamengo disse que a equipe tem dívidas, ele admitiu, mas disse ainda que o time tem grana, tem dinheiro suficiente para a montagem do time para 2025. Então fica essa expectativa para saber quem vai sair e também quem vai chegar na equipe da Gávea lá do Rio de Janeiro. E com essa informação a gente se despede. Fica o convite para que você possa nos acompanhar amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora. Bom dia a todos e até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.